Era uma vez um sábio chinês. Quer que eu conte outra vez? Está no ar o programa Cultura Zen. Saudações, Leandro Zen, programa Cultura Zen. Bom dia, porque estamos em guerra. Deixa eu explicar. Arte da Guerra é um livrinho bem famoso, né? Você já deve ter visto pelas livrarias aí de Carlos Barbosa, A Arte da Guerra. É um livro muito procurado por empreendedores, esse pessoal mais liberal, né? Esse pessoal de negócios e coisa. E é um livro de origem chinesa. E acredite, eles ainda estão usando A Arte da Guerra. E estamos bem no meio dela, neste exato momento. Ah, A Arte da Guerra faz parte da cultura Zen. O Brasil e o mundo precisam ontem, hoje, amanhã e sempre conhecer com urgência a tal da cultura Zen. Não só a arte da guerra, mas toda a sabedoria oriental. Porque a maior arma que se usa nesta guerra é a mente do inimigo. Veja bem, é a ingenuidade do inimigo, a ignorância do inimigo e o medo do inimigo. Portanto, o papel social do programa Cultura Zen é trazer arte, cultura, ciência e meditação para abrir a mente, para que ela não seja mais usada como arma pelos nossos inimigos. Já agradecendo o pessoal que vem curtindo, que vem dando aquela força desde sempre. O que é um vírus, cara? Veja só que interessante. Eu pesquisei essa semana para trazer para a gente. Foi um russo chamado Dmitry Ivanovsky, um biólogo, que descobriu os vírus. Isso foi em 1892, enquanto ele estudava as doenças que atacavam a planta de fumo. Ele descobriu esses bichinhos pequenininhos, que só podiam ser vistos pelo microscópio eletrônico. O vírus é um animalzinho que não tem célula. Você acredita nisso, cara? Ele só tem DNA. Ou seja, o código genético. Código genético é o básico para se construir um ser vivo. Vocês lembram da ovelha Dolly, do clone? Foi clonado a partir do DNA. Então é disso que estamos falando. Todos nós temos um DNA e um corpo. Mas o vírus é simplesmente DNA dentro de uma casca de proteína. Eles invadem as células dos outros seres para se reproduzirem dentro delas. E ficam aí, por aí, vagando no ar, feitos zumbis, e só passam a ter vida verdadeira, vida completa, dizemos assim, quando se gruda em alguém. Então é um bichinho muito curioso. O nome vírus significa veneno. É, vem do latim e tem um nome bem assustador, né? Significa veneno. E olha, não quero te assustar não, mas existem 3.600 espécies de vírus conhecidos. 3.601 agora, pelo jeito, né? Então, quando o nosso corpo detecta a presença de um vírus, ele produz anticorpos no calor da febre. A febre é o corpo produzindo anticorpos, é a nossa fábrica a todo vapor para a nossa defesa. E as mutações do vírus, famosas mutações, são de fato as mutações deste DNA. E quando o nosso corpo não tem anticorpos para lidar com estas mutações novas, acontece isso tudo que você está vendo, que nós estamos experimentando neste momento, dando aquele recado da prefeitura: fiquem em casa, fiquem em casa, fiquem em casa. Se nós estivéssemos na Idade Média, no tempo da peste negra, o recado ia ser outro. Passava um cara com carinho de mão e ele gritava assim: traga seus corpos aqui, traga seus corpos aqui. Não era nada fácil, né? Que bom a gente ouvir só fiquem em casa. Tá, mas e o que é uma célula? Ué, célula é o menor pedacinho do nosso corpo possível, né? O menor pedacinho de um ser vivo é chamado célula. E a célula tem sua vida própria. Ela é, de certa forma, independente, né? Eu vou trazer 5 curiosidades muito interessantes sobre as células. Essas curiosidades foram descritas pelo doutor cardiologista Deepak Chopra, que é indiano e mora nos Estados Unidos. Tem muitos livros sobre o assunto, você pode pesquisar aí na sua cidade, nas livrarias, depois que tudo isso acabar. Ou agora mesmo, vá atrás de um livro agora mesmo. É, enfrente o sistema, tudo pela cultura. Mas ok, tirando a brincadeira, vamos... Eu vou lhes trazer aqui 5 curiosidades, então, sobre as células, muito interessantes. Primeiro, a célula coopera com o nosso corpo. O seu próprio bem-estar vem em segundo plano. A célula trabalha para o corpo. Ela chega a morrer pelo corpo. Ela não é egoísta. 2. As células respondem a uma situação imediata e se adaptam àquilo que for necessário. Elas não são teimosas e são extremamente criativas. 3. As células trabalham muito e descansam o suficiente e o necessário. Ou seja, elas não são viciadas em trabalho. Elas são harmônicas. 4. As células trabalham sempre com a menor energia necessária. Elas só guardam 3 segundos de oxigênio e alimento porque elas sabem que elas serão nutridas pelo corpo. Elas não acumulam. E uma observação: a célula que porventura acumular, que for egoísta, que for teimosa, é uma célula cancerígena. Veja só o nível de conhecimento e sabedoria que o nosso corpo tem para nos ensinar, né? 5. De fato, elas conseguem vencer a própria morte. As células, de certa forma, elas são imortais. Tá, mas como assim? Elas morrem. Elas morrem, sim. Mas elas transmitem toda a sua experiência de vida, todo o seu conhecimento, tudo que elas criaram também, elas transmitem para as novas células. Não existe diferença entre gerações dentro do nosso corpo, entre as células. Tudo é retransmitido. Nada é guardado para si. Então, veja bem, você quando era uma criança, você tinha outro corpo, eram outras células. E todas aquelas células já morreram e trocaram. E você ainda continua, nós continuamos aqui. Então, de certa forma, elas vencem a morte numa dimensão bem especial, bem interessante. Já que estamos falando da transmissão de conhecimento dos mais velhos para os mais novos, quando um senhor, uma senhora mais velhos falam, é muito bonito que nós ouçamos com muita atenção, com muito carinho, porque existe um aprendizado de vida ali que só a vida mesmo traz, né? Não é um aprendizado de escola ou de informação, é de estar ali, é uma transmissão de energia. Que tal tal se a gente terminar o programa falando sobre a mente? Veja só que interessante, vírus, corpo e mente. A inteligência das células é muito mais antiga que a inteligência cerebral. Claro, porque as células têm muita história que vem muito antes do cérebro humano. Então elas juntaram uma sabedoria que é muito mais madura. O nosso cérebro, ele ainda é muito egoísta, não é? Ele é muito acumulador, ele é travado, cheio de medo. Nosso cérebro não confia na vida a maior parte do tempo. E a célula, ela não tem esse problema. A célula, ela já tem experiência de vida para mais de metro, como se diz aqui. Então, o nosso cérebro tem muito a aprender com cada uma das células do nosso corpo. Então, preste mais atenção no seu corpo. Respire fundo, para de pensar um pouquinho, deixa o corpo falar. É claro. Será, falando em mente e cérebros e coisas psicológicas, né? Será que um doutor, psicólogo, psiquiatra, que esteja nos ouvindo, talvez, o próprio Sigmund Freud, o pai da psicanálise, será que ele conseguiria deixar a nossa mente saudável? A nossa mente saudável, será que existe uma mente dessas? Tranquila e desapegada, como uma célula livre, leve, solta? Será que existem caminhos para a gente ter uma mente dessas? Uma mente livre do ego, livre dessas coisas ruins, desse egoísmo todo, será? Mas é claro, meu! Somos filhos de Deus, cara! Com certeza ele deu um caminho para a gente ter essa saúde psicológica. Você sabia que o maior contribuidor em estudos da mente saudável que o mundo jamais teve foi um cara chamado Gautama, Siddhartha Gautama. Se você não se conhece a si mesmo, então você vai ser controlado por outras pessoas que também não conhecem nada sobre si mesmas. Esta é uma frase muito séria, muito profunda, é o principal elemento da arte da guerra, aquilo que a gente estava falando no começo do programa. Se você não conhece a si mesmo, você estará nas mãos de outras pessoas que também não conhecem nada de si mesmo. Porque quem conhece a si mesmo não vai perder tempo querendo controlar, manipular o mundo, as pessoas, a sociedade. Quem conhece a si mesmo acaba tendo uma inteligência celular, um prazer celular de viver livre, leve e solto, acreditando no corpo, acreditando em Deus, acreditando entre aspas, né? Porque você vai ter uma certeza que é muito mais interessante que acreditar. A certeza, como o fogo queima, a vida é. Tipo, você não precisa acreditar que o fogo queima. O fogo, você tem a experiência. A experiência é interessante. Hoje o mundo é um só. De qualquer cidade, qualquer localidade do mundo acaba se conectando e as pessoas estão... Isso está fazendo uma diferença incrível, está dando um avanço, inclusive uma ajuda espiritual grandiosa para a humanidade nos tempos que estamos vivendo agora. Tem pessoas que estão morrendo de medo com o que está acontecendo agora. Eu não. Eu estou muito feliz, eu acho muito interessante, muito interessante. É tipo um capítulo novo, assim, sabe, quando você vira a folha, pô, capítulo novo, o que será que vai acontecer? As coordenadas já foram dadas, novos horizontes chegando aí para a humanidade. Sobre a mente saudável, o que eu posso dizer agora para encerrar o programa? Então, é o seguinte, cientistas descobriram e documentaram já, se você pesquisar no Google, você vai encontrar. São várias pesquisas e várias documentações que o estado meditativo da mente, a meditação, é capaz de alterar o DNA do meditador. Ou seja, a meditação altera o nosso próprio código genético. A evolução do ser humano, a partir de agora, só se dará por meio da meditação. Quando a gente aprender a usar a nossa mente de forma saudável. Antes disso, a gente só vai ver guerra, maldade, exploração, ilusão, fake news e essas coisas absurdas. Pense nisso, pense com carinho, pesquise. Nós temos ali, ainda nós temos aí, acho que uma semana para pesquisar, isso é muito bom. Pense nisso, sério. E para ajudar agora, para ajudar você a entender melhor do que eu estou falando, o que é meditação, o que é essas coisas, eu escrevi uma canção chamada Fala Campeão, onde eu coloco todo... Eu ilustro a sociedade como ela é, como ela tem sido, e depois eu coloco uma alternativa para a gente entender tudo isso, né? Então, eu quero mandar novamente um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Sem vocês, assim, claro que não faria sentido estarmos aqui. É um compartilhamento, é uma troca. A todos vocês, uma ótima semana, até semana que vem. E... Fala, campeão!
Fala, campeão, como é que está a situação? Preciso de paz, abaixa o volume da televisão.